O Hospital Municipal de Uruatapera não estava preparado para receber tantos pacientes infectados por uma bactéria desconhecida que contaminou o Rio Trombetas. Não havia estudo para apontar quais causas levavam tantas pessoas angustiadas e até mesmo desfiguradas ao atendimento na unidade de saúde. Eu sou Rodrigo Xavier e hoje eu vou te contar a lenda original das pessoas que viram o bicho no interior da Amazônia.
Rádio Sentinela da Alvorada.
Olha isso aqui, gente. Coisa de filme. Filme de alienígena. Uma bactéria desconhecida está causando uma doença que ainda não foi diagnosticada, que está causando deformação dos corpos. Segundo reportagem do blog do jornalista Expedito Perônico, ao menos 24 já teriam sido atendidos no Hospital Geral. A maioria em estado grave. Representantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB e da Defensoria Pública Estadual estiveram no hospital e comprovam a gravidade do caso, considerando que já há início de uma epidemia. Isso aqui precisa chamar a atenção das autoridades do Brasil, dos direitos humanos do Brasil, para a situação que não tem nenhuma dignidade, que não tem respeito nenhum aos direitos humanos.
Rádio Sentinela da Alvorada, Manaus, Amazonas, Brasil. Rádio Sentinela da Alvorada, Manaus, Amazonas, Brasil.
Na manhã de quinta-feira, enfermeira Fanny ligou o rádio e durante o noticiário, ela ouviu que muitos pacientes estavam reclamando do atendimento na unidade de urgência do hospital. Fanny é chefe da enfermaria. Ela trabalha no hospital de Uruatapera há mais de 20 anos. E pela primeira vez, havia um caso de infecção que causava estranha mudança no corpo das pessoas. Alguns pacientes alegam que passaram mal após o jantar. Os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas algo em comum chamou a atenção. Todas falaram que haviam ido ao mercado comprar peixe e não notaram nada em comum no pescado ou no local. Imediatamente, o Conselho de Saúde passou a investigar o caso e as autoridades fecharam o mercado. As pessoas eram internadas às pressas e o isolamento do hospital foi necessário. Apesar das dificuldades, as autoridades decidiram fazer análises nos pacientes e no pescado, além em amostra de água do Rio Trombetas. No laboratório, os médicos descobriram que uma espécie de bactéria, até então desconhecida, estava no intestino do peixe, e essa seria a suspeita causadora do alvoroço no serviço de saúde. Porém, em consequência da infecção, o paciente apresentava uma estranha transformação em seu corpo. No caso mais grave, a aparência do corpo lembrava a de um animal. Pressionado pela população e a pouca disponibilidade de leitos para casos mais graves, o diretor do hospital resolveu chamar Fanny para dar declarações sobre o estado de saúde dos pacientes na enfermaria. Não convencidos, parentes de enfermos ficaram de vigília no hospital aquela noite, aguardando mais informações. A análise do laboratório veio como uma bomba. Rejeitos químicos despejados nas águas do Rio Trombetas, através do lançamento de efluentes dos porões de navios cargueiros, contaminaram os peixes consumidos pela população local. O alerta soou fraco sobre a contaminação do rio, mas o que preocupava as autoridades eram as consequências à saúde dos ribeirinhos. Depois daquela noite cansativa, muitos pacientes foram liberados. Havia um segredo nas dependências daquele hospital, trancado a 7 chaves. Relatos de pacientes indicam que foram tratados com calmante e não com algum tipo de remédio para sintomas. Nem mesmo uma ampola de antibiótico foi aplicado. As autoridades médicas foram orientadas a tratar como uma virose sazonal, coisa comum na região. Na enfermaria, Fanny observou que durante o isolamento, as pessoas passaram a fazer sons e gemidos característicos ao de animais, como porco, cavalo, cachorro. Em alguns casos, eles se tornaram agressivos. No auge da crise da saúde, as autoridades deram diversas versões para os casos e evitaram falar sobre a contaminação. Passados 10 anos, Fanny se tornou médica, especializada em pacientes que sofreram contaminação pelas águas do Rio Trombetas, e em seguida deixou o hospital e passou a se dedicar às pesquisas. Ela abriu uma clínica particular para atender pacientes com os mesmos sintomas apresentados durante a crise de saúde. Em seu consultório, ela acompanha uma mulher evangélica de aproximadamente 40 anos. A religiosa morava em uma região de serras, bem longe do rio contaminado. Intrigado, seu marido a levou para que recebesse o diagnóstico. Ele relatou à médica que sua esposa, todos os dias, no fim da noite, saía de casa para orar em um morro perto de sua casa na fazenda. E quando foi buscá-la, ele avistou as roupas da mulher jogada no pasto. E uma enorme porca saiu correndo atrás dele, como se estivesse expulsando dali. Minutos depois, ele retornou com um pedaço de madeira para se proteger do animal e só encontrou sua esposa vestida e como se não tivesse qualquer lembrança sobre a porca ou de ter visto seu marido chegando. E isso se repetiu por várias semanas. O homem contou que o tio de sua esposa, após ter sido internado por causa de uma bactéria, mudou para o sítio. Ele tinha a mania de ir para o campo sozinho. Os moleques da fazenda falaram que ele se transformava em um cavalo, mas achava isso apenas conversa fiada. Fanny encaminhou a mulher para fazer exames clínicos para saber se a tal bactéria estava presente na paciente. E 30 dias depois, o resultado veio. Tratava-se de uma mutação da bactéria que agora fazia parte da vida de algumas pessoas na cidade e no interior, que levava a essa transformação bizarra de humanos em animais furiosos. Fanny acompanhou muitos casos de homens e mulheres que viravam cachorro, cavalo, porco e até macaco. Ela levou à frente sua pesquisa para saber como se dava essa transformação bizarra. A médica viajou para a comunidade de Ponta do Violão. Lá, ela conversou com anciãos que contaram haver visto algo parecido com os relatos da médica e que era comum encontrar um conhecido que se transformava em bicho. No entanto, os caboclos mais antigos alertaram Fanny sobre os riscos de presenciar uma transformação como essa. Para ver uma cena dessas, dizem os caboclos, tem que ter muita coragem ou ser muito curioso, pois não é nada bonito de se ver. Segundo os relatos dos próprios comunitários, a pessoa se afasta para um lugar escondido, retorce o corpo caído, amargando o cruel sofrimento da transformação. Não há um lugar específico para acontecer. Pode ocorrer nas areias de alguma praia, no mato ralo à beira de alguma estrada ou em uma clareira dentro da mata fechada, nas capoeiras. Depois de muito se bater no chão, a mudança no corpo começa a acontecer e o bicho se levanta. Aparentemente furioso, o animal corre assustado e batendo todos por onde passa. Por isso mesmo, ganha a inimizade de todos na comunidade. Quando o animal fica descontrolado, dando prejuízo, eles se revoltam e se combinam de abater o animal. É o fim de uma vida de sofrimentos e angústias. A médica ficou surpresa com a naturalidade que falavam sobre os animais que foram abatidos e que eram pessoas humanas. Ela passou a fazer buscas para proteger essas pessoas dos cruéis tratamentos que sofrem em decorrência da estranha síndrome que transforma pessoas em bichos. E aí, você já ouviu falar de alguém na sua cidade que se transforma em bicho? Se já, deixe aqui os seus comentários. Esse trabalho tem o apoio de Xavier Pro Mídias Digitais. Faça como nossos amigos e apoie este projeto cultural que leva as riquezas do universo amazonês para todo mundo ouvir. Visite o nosso site www.amazonespodcast.com. Eu sou Rodrigo Xavier e eu te convido para assinar o nosso podcast no Deezer, no Spotify, no Google Podcast ou no Castbox. Até o próximo lançamento.
Esse programa é muito pitiu.
Ai, credo! Esse programa é pitiu.
Do amazonês, não nado com boto nem chupo piqui. E dou de com força na farinha. praia e sou enxerido até o Tucupi.
Amazonês.